Numa produção Rádio Senado, passamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Nós vimos como foi a posse de Jânio Quadros. Foi a primeira transmissão de cargo em Brasília de um presidente para outro eleito diretamente. Temia-se que Jânio, em plena transmissão de cargo, atacasse o governo de Juscelino, a quem acusava de corrupção e irresponsabilidade administrativa. Mas não houve nada disso. A posse seguiu todo o ritual sem problemas. Jânio só atacou o governo JK quando o ex-presidente já estava rumando para a Europa. Disse que a situação econômica do país era muito ruim, com inflação quase fora de controle, dívida pública alta e dívida externa de 3 bilhões e 800 milhões de dólares, o dobro do que JK encontrou quando assumiu a presidência. Mas antes de entrarmos no governo Jânio Quadros, vamos falar de música. A bossa nova estava em ascensão do governo Jânio Quadros e incorporou cantoras de vários outros estilos. A veterana Isaurinha Garcia foi uma delas. Em 1961, em pleno governo Jânio Quadros, ela gravou Só em Teus Braços, de Tom Jobim.
Sim, promessas fiz, fiz projetos, pensei tanta coisa. E vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Eu tenho este amor para dar, o que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho. E vem o coração e diz que só em teus braços, meu bem, eu ia ser feliz. Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Ser feliz. Eu tenho este amor para dar, o que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho. E vem o coração e diz que só em teus braços, meu bem, eu ia ser feliz. Em teus braços, amor, eu posso ser feliz.
Isaurinha Garcia foi casada durante muito tempo com o músico Walter Vanderlei, um dos melhores arranjadores brasileiros. Mas era um casamento complicado, com brigas e agressões físicas. É que o talento de Walter Vanderlei era proporcional ao gosto que ele tinha pelo uísque. Vanderlei chegou a iniciar uma carreira nos Estados Unidos, mas foi prejudicado pela bebida. Vamos ouvi-lo com o Samba de Verão, dos irmãos bossanovistas Marcos e Paulo Sérgio Vale. Thank you.
desde o primeiro dia como presidente, Jânio Quadros mostrou que iria inovar em política externa, apesar do chanceler conservador Afonso Arinos de Melo Franco.
O presidente logo aproximou-se do movimento dos países não alinhados, que tinha como expoentes o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, o iugoslavo Josip Broz Tito, o indiano Nehru, pai de Indira Gandhi, Ben Bella da Argélia. Este movimento não aceitava submeter-se nem à hegemonia norte-americana e nem à soviética.
Jânio estreitou relações também com a China de Mao Tse-tung, com a União Soviética e, para horror dos Estados Unidos e dos militares, aproximou-se também de Cuba.
O governo brasileiro reagiu com uma nota enérgica de protesto contra o assassinato do líder do ex-Congo belga, hoje Zaire, Patrice Lumumba. O Brasil prometeu providência junto à ONU. Lumumba foi deposto pela Bélgica, Estados Unidos e França, que inventaram o Mobutu Sese Seko, sob a bandeira da ONU.
Jânio reatou relações diplomáticas com Romênia, Hungria e Bulgária. Aproximou o Brasil mais e mais da Polônia e Tchecoslováquia. Não tínhamos relações diplomáticas com a China de Mao, mas com Formosa de Chiang Kai-shek.
Mas logo Jânio Quadros deu claros sinais de que levaria o Brasil a se aproximar da China comunista. Um mês depois de sua posse, o presidente brasileiro deu uma entrevista ao diretor da Prensa Latina, a agência de notícias oficial de Cuba, Jorge Massetti.
Jânio disse a Massetti que apoiava o governo cubano, que o Brasil tinha uma política externa neutralista e que se oporia a qualquer tentativa norte-americana de invasão a Cuba.
Disse ainda que defenderia uma reorganização da ONU se ficasse provado que o secretário-geral da entidade, o sueco Dag Hammarskjöld, tinha participado da organização do assassinato de Patrice Lumumba, no Congo belga.
A entrevista foi uma bomba na comunidade internacional. O secretário-geral da ONU até cancelou uma visita oficial que faria ao Brasil.
Afinal de contas, o mundo estava em plena Guerra Fria. O Muro de Berlim estava sendo erguido naquele ano, separando as duas Alemanhas. Todos temiam a guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos tentaram invadir Cuba pela Baía dos Porcos.
Aquela famosa viagem internacional que todo presidente eleito faz antes da posse, Jânio Quadros tinha visitado todo o leste europeu, Cuba e a União Soviética, mas não fez a obrigatória visita aos Estados Unidos.
Em março, os Estados Unidos enviaram o diplomata Adolf Berle em uma tentativa de aproximação com o Brasil. Berle ofereceu ajuda econômica de 100 milhões de dólares em troca do afastamento do Brasil de Cuba e da União Soviética, mas foi repelido por Jânio. Novo escândalo internacional. Sérgio Ricardo era ligado ao grupo da Bossa Nova. Tinha uma carreira artística indefinida entre a atividade de cantor-compositor e a de diretor e ator de cinema. Zelão era uma de suas músicas mais conhecidas. Vamos ouvir.
Todo mundo entendeu quando Zelão chorou. Que a feira deixou, que ainda é pouco sol. Mas assim mesmo Zelão dizia sempre a sorrir, que um pobre ajuda outro pobre até melhorar.
Choveu.
A chuva jogou seu barraco no chão. Acompanhou morro abaixo a canção das coisas todas que a chuva levou, pedaços tristes do seu coração. Todo mundo entendeu quando Zelão chorou. Ninguém viu, ninguém brincou e era carnaval.
Oh,
Zelão chorou. Ninguém viu, ninguém ligou e era.
Jânio prosseguiu em sua política externa. Entre 20 e 22 de abril de 61, assinou em Uruguaiana, na fronteira, o convênio de amizade e consulta com o presidente argentino Arturo Frondizi. Como Jânio, Frondizi era terceiro mundista, não alinhado.
Nem o Congresso brasileiro e nem o argentino aceitaram ratificar o tratado. Frondizi foi deposto por um golpe militar menos de um ano depois da renúncia de Jânio. Terá sido coincidência?
Os Estados Unidos pressionavam e seduziam. Kennedy autorizou créditos e rolagem da dívida no total de US$ 1 bilhão. Não adiantou. O Brasil aceitou os créditos, acertados pelo dublê de banqueiro e embaixador Walter Moreira Salles, mas manteve-se na postura de não alinhado.
Caiu até o secretário-geral do Itamaraty, o embaixador Vasco Leitão da Cunha, que não concordava com a política externa brasileira. O Congresso Nacional ficou dividido. José Aparecido, secretário particular de Jânio, dá sua versão.
Ele era um político que tinha, naquele tempo, uma visão do mundo. Era um homem atualizado e que acompanhava todos os movimentos libertários, todos os movimentos irredentistas, onde eles estivessem ocorrendo. E aquele foi o grande tempo, a década de 50, 60, em que emergiram os movimentos libertários em todos os continentes. Por essa razão, o Jânio Quadros deve ter sido político brasileiro naquela década, entre os contemporâneos, que mais conhecia o mundo. E ele, além de conhecer muito bem, porque viajou o mundo inteiro, ele tinha uma grande curiosidade, tinha um grande espírito de pesquisa do professor, do professor de português, mas também do professor de geografia. Conhecia todas as lideranças que se afirmavam na Ásia, na África, na Europa, e acompanhava religiosamente todos os movimentos que se iniciavam naquele instante, como as forças libertadoras na Argélia, ou como as forças libertadoras em Cuba, do Confidel.
Os Estados Unidos e a União Soviética estavam começando a acelerar a corrida espacial em 61. A meta era mandar um homem à Lua, o que só iria acontecer 8 anos depois, em 69. Aqui no Brasil, um sucesso de carnaval protestava romanticamente contra a corrida espacial. Os autores eram Armando Cavalcante, Clécio Caldas e Brazinha. Quem cantava era uma Ângela Maria em plena forma.
Lua, oh Lua, querem te passar pra trás.
Quadros tentava governar de forma errática, Nelson Rodrigues estreava mais uma peça polêmica, O Beijo no Asfalto, no Teatro Maison de France, por encomenda do casal Fernando Torres e Fernanda Montenegro. Os dois e mais Sérgio Brito tinham uma companhia teatral chamada Teatro dos Sete.
Foi um escândalo. A peça fala de um homem atropelado, agonizante, que pede um último beijo à pessoa que o socorre. Por acaso, um outro homem. Um repórter sensacionalista viu a cena, publicou a foto e tudo virou um escândalo que destruiu a vida e a família do homem que socorreu o moribundo.
No meio do espetáculo, era comum pessoas se levantarem aos gritos de protesto em nome da família brasileira. Nelson Rodrigues ia para o saguão do teatro e interpelava quem saía. Se fosse ofendido, respondia na bucha. Às vezes, conseguia convencer o espectador a voltar ao teatro.
Jânio detestava a esquerda nativa. Dizia sobre os comunistas brasileiros: reato as relações com a União Soviética e meto-os todos na cadeia. Era extremamente conservador internamente. Implantou o rigor fiscal, ou melhor, deu carta branca ao ministro da Fazenda, Clemente Mariani, para fazer isto. A ordem era austeridade.
Clemente Mariani limitou as importações ao cancelar a portaria 204 da Superintendência de Moeda e Crédito, a SUMOC, que foi, na verdade, uma maxi desvalorização do cruzeiro, para limitar as importações. Ainda não havia Banco Central.
Jânio inaugurou a presidência espetáculo. Mandava bilhetinhos públicos aos ministros cobrando providências ou dando broncas. Era quase humilhante. Em 7 meses de governo, emitiu 1.534 bilhetinhos, que eram depois publicados na imprensa.
E cuidou de ninharias, como proibir brigas de galo, maiôs em concurso de Miss, biquínis nas praias, corridas de cavalo em dias úteis, jogo do bicho, lança-perfume no carnaval.
Gostava de posar de líder internacional, terceiro mundista. Por isso, despachava de slack indiano. E só raramente vestia terno e gravata. Seus ídolos eram Lincoln, De Gaulle e Nasser do Egito. Desprezava o Congresso Nacional e os partidos políticos. Chamava os parlamentares de confraria de preguiçosos.
Jânio detestava Brasília. Começava a despachar às 6, 7 da manhã no Palácio do Planalto, onde almoçava sozinho. À noite, no Alvorada, assistia também sozinho a 2 ou 3 filmes, geralmente de faroeste, enquanto se encharcava de cerveja. Sofria de insônia.
Nos finais de semana, ia para São Paulo. Inventou os governos itinerantes como meio de fugir de Brasília, de vez em quando.
Mesmo antimarxista, Jânio foi vítima do mesmo efeito que ajudou a tirar Collor do poder 30 anos depois. As elites que o ajudaram a se eleger não confiavam nele. Não conseguiam controlar a própria criatura.
A política externa incomodou os militares, que passaram a conspirar. Seu desprezo pelos políticos tirou-lhe a solidariedade da UDN. O secretário particular de Jânio, José Aparecido, garante que o presidente contrariou interesses poderosos.
Na política interna, ele tomou rigorosas medidas de contenção, rigorosas medidas de economia, entendeu? E, inclusive, de drásticas providências com relação a ao que naquele momento ele identificava como perda de padrão de comportamento na administração pública e com os dinheiros públicos. Isso, evidentemente, se viu que se desse muitas interpretações, dizendo que ele fazia uma política externa com grande abertura, progressista, e uma política interna muito alinhada com os interesses do Fundo Monetário, com os interesses dominantes dos Estados Unidos da América, no nosso continente sul-americano. Isso não era verdade. O que ele tentava naquele momento era uma afirmação do Brasil e, evidente, uma negociação que já naquela altura se impunha no reescalonamento da nossa dívida externa.
Foi um governo tenso, confuso. E a política externa foi o fator decisivo para a saída de Jânio. No dia 19 de agosto, o ministro da Indústria e Comércio de Cuba, o argentino de 33 anos e herói da Revolução, Ernesto Che Guevara, passaria pelo Brasil. Ele vinha da Conferência Interamericana de Punta del Este, no Uruguai.
Jânio resolveu condecorar o jovem revolucionário cubano com a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior condecoração militar do Brasil. a cúpula militar brasileira torceu o nariz. O chefe da Casa Militar, general Pedro Geraldo, avisou: vai dar encrenca.
Para as Forças Armadas, na época, foi uma enorme heresia, um escândalo. Vários militares ameaçaram devolver a própria condecoração. Para receber Guevara na base aérea militar de Brasília, foi designado o jovem deputado maranhense José Sarney, de 31 anos, da Bossa Nova da UDN. Era um dos poucos que apoiavam a política externa.
Guevara chegou às 11h30 da noite em um avião Britânia da Cubana de Aviación. O voo atrasou mais de 8 horas por causa de problemas técnicos. Ele foi levado ao Brasília Palace Hotel para algumas horas de descanso.
No Palácio do Planalto, Jânio saudou em um rápido discurso o jovem ministro de Cuba às 7h20 da manhã de sábado. Guevara estava em um uniforme militar. Tinha dormido muito pouco. Estava cansado e desconfiado. O Che também falou pouco. Seguiu-se um silêncio constrangido.
Jânio passou o colar pelo pescoço de Guevara. Em seguida, entregou a ele a caixa com o diploma e a medalha do Cruzeiro do Sul. Ninguém agia com naturalidade.
O presidente deu a Guevara uma carta a Fidel Castro em que pedia a liberação dos exilados cubanos na Embaixada Brasileira em Havana. Foi tudo rápido, mas a sensação geral era de que tudo tinha durado uma eternidade. A insatisfação no meio militar era evidente.
A crise se acelerou. O governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, responsável pelas maiores crises dos governos anteriores, pediu uma audiência a Jânio em Brasília no dia seguinte, 20 de agosto. Ele vinha atacando duramente a política externa do governo.
Mas o que o Lacerda queria desta vez era resolver um problema do jornal dele, a Tribuna da Imprensa. A audiência foi marcada. Lacerda viajou para Brasília e deveria ser alojado no Palácio da Alvorada.
Mas Jânio recebeu o governador rapidamente e o enviou, na mesma noite, ao ministro da Justiça, Pedroso Horta. Lacerda preferia resolver tudo com o presidente. Quando voltou à Alvorada, já encontrou o mordomo na porta, com sua mala pronta e uma reserva de hotel.
Carlos Lacerda ficou furioso. Quando voltou ao Rio, denunciou pela Tribuna da Imprensa que o ministro da Justiça pedira o seu apoio para um golpe de Estado em favor de Jânio. No dia 24 de agosto, o governador da Guanabara, em cadeia de rádio e televisão, repetiu a denúncia.
Lacerda disse que Pedroso Horta, em nome de Jânio, tinha pedido o apoio dele, Lacerda, para fechar o Congresso Nacional, suspender a Constituição e instalar uma ditadura.
Estamos apresentando o século XX no Brasil, 500 anos.